все.
Очень не большой дом. Muito boa tarde. Eu peço imensa desculpa, estava numa reunião e atrasei-me um bocadinho por efeito disso. Já pedi aqui as minhas desculpas ao Sr. Embaixador. Eu queria muito saudar a presença de todos nesta primeira sessão, que depois do levantamento parcial da pandemia tem lugar, e felicitar vivamente o autor, o Daniel Pereira, que é um velho conhecido e meu amigo, que eu respeito muito, mas também, naturalmente, a Rosa de Porcelana, porque esta obra é uma obra de grande dimensão, que eu fiquei impressionado, não foi nem é fácil editá-la, e, portanto, merece também uma referência muito especial, por todas as razões, pela qualidade da obra, da cabo-verdianidade de facto. E, por outro lado, eu dei uma vista de olhos agora mesmo e fiquei curioso, muito curioso, de ter presente que é, de facto, um mar de conflitos entre duas personalidades de alguma maneira antagónicas relativamente à idoneidade de uma e à preocupação de outra em denegrir a própria personalidade dela, que no fundo é da condição humana muitas vezes que estas conflitualidades se deem, mas sai aqui enriquecida a literatura cabo-verdiana. Também uma palavra para o prefaciador, que faz referência à circunstância de não ser historiador, enquanto o autor o é, o prefaciador é uma personalidade ligada mais à literatura e à investigação literária, e começa logo no prefácio por referenciar exatamente a estranheza que teve no convite que lhe foi formulado para prefaciar esta obra. Eu estou-vos a dizer isto não por razões protocolares ou de simpatia, mas sei bem o que é a dificuldade das edições de hoje, de grande qualidade e com a dimensão que estas têm. É um trabalho de investigação notável. Aliás, dei conta que no apêndice, vários anexos, tem uma documentação que foi muito carreada e resultado de uma investigação bastante exaustiva. Isso não é trabalho para todos, é só para alguns, de facto. Cabo Verde sai aqui prestigiado e a própria história enriquecida. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a presença do Sr. Embaixador, que neste momento tem até a particularidade de ser o representante do país que preside a CPLP, como sabem, até julho deste ano. E a circunstância de, no domingo passado, terem ocorrido eleições legislativas em inteira normalidade e com o reconhecimento de todos os partidos envolvidos da regularidade dela, é um exemplo, não apenas para a África, é um exemplo para todo o mundo, e Cabo Verde está, de facto, de parabéns, Sr. Embaixador, mais uma vez. Muito obrigado pela vossa presença e eu estou impressionado pelo número de pessoas que aqui estão, com as limitações decorrentes, de facto, do início do levantamento gradual da pandemia. Muito obrigado, eu dava a palavra, de facto, a quem é que tem que usar, que a Carmen dirá. Diga. Ah, é o editor, faz favor.
Muito obrigado. Obrigado.
Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. E é de facto um grande dia. E senhor embaixador de Cabo Verde, e através de si cumprimento toda a embaixada de Cabo Verde aqui bem representada. E senhor secretário-geral da UCLA, que nos recebe, membros deste painel da apresentação, e cumprimentamos todos e todas, entusiasmados por este regresso da Rosa de Porcelana Editora ao convívio, neste Dia Mundial do Livro e do Autor, ao convívio com os autores, os leitores, os amigos e os parceiros. E esta retoma estar a acontecer com o livro do autor Daniel Pereira, já antes com a obra Novos Subsídios para a História de Cabo Verde, fazendo parte do nosso catálogo e da nossa coleção de ensaios. É uma honra para a Rosa de Porcelana Editora lançar este livro, Um Mar de Conflitos, Marcelino Rezende Costa versus Manuel António Martins, da autoria de Daniel Pereira, diplomata reformado, historiador ativo, por honra coletiva, e cuja obra, de tão notável, já perfila lugar de mérito entre os estudos científicos de e sobre Cabo Verde. Por isso, agradecemos antes de mais ao autor pela confiança e pela responsabilidade de submeter à nossa edição este Um Mar de Conflito, Marcelino Rezende Costa versus Manuel António Martins, que ora lançamos neste magnífico auditório da UCLA, aqui representada pelo seu secretário-geral, Dr. Vítor Ramalho, e a expressão da nossa gratidão pela cedência deste espaço e pelas palavras de boas-vindas. O que marca a trajetória de Daniel Pereira como autor é o denodo com o qual se entrega à investigação e a isenção científica, que não se confunde com a neutralidade, com que olha o passado para confrontá-lo com o presente e fazer dele a iluminação do futuro. Por conseguinte, a escritura e o discurso no livro Um Mar de Conflitos, Marcelino Rezende Costa versus Manuel António Martins, resultam da pesquisa intensa e estudo crítico, portanto, da referência documental, anexos ilustrativos, como disse o Dr. Vítor Ramalho, seleção bibliográfica cuidada e intelecção de muitas e diversas fontes. Estamos perante um bem fundamentado livro com todos os alicerces da recolha expostos para o crivo dos leitores. Agradecemos também ao prefaciador da obra, o professor Dr. Alberto de Carvalho, notável estudioso da literatura e especialista em literatura e cultura cabo-verdianas, pelo olhar interdisciplinar que aporta o seu texto, leitura que não só acrescenta interesse a este livro, como confirma a argúcia científica do autor e a pertinência da iluminação sobre os factos históricos na primeira metade do século XIX, o século XIX cabo-verdiano, que apesar de vastamente documentada, se mantém na passividade amnésica ou na mistificação fabricada. Agradecemos também pela oportunidade de apresentadora ser historiadora e cientista social, doutora Maria de Lourdes Caldas, ilustre estudiosa do percurso antropológico, social e histórico de Cabo Verde, cuja leitura crítica deste livro será seguramente um instigante a abrir para o bojo da efervescência política cabo-verdiana, envolvendo duas personagens marcantes no século XIX das ilhas. Agradecimentos especiais vão ainda para o Banco Interatlântico de Cabo Verde, instituição patrocinadora desta obra. Esta obra que é a 11ª na bibliografia de Daniel Pereira. E pelos apoios, através de compra antecipada dos exemplares deste livro, agradecemos à seguradora Garantia e ao Sr. Gil Rezende Fernandes Tibita, recentemente falecido, a quem assinalamos neste ato com honrosa memória. E, sem mais delongas, passo a palavra à ilustre apresentadora.
Muito obrigada. E antes de cumprimentar a todos, queria perguntar se seria possível só baixar um bocadinho os projetores, porque eu tenho fotofobia terrível. Se não for possível, não faz mal, e os óculos de sol. Mas, pronto. Muito bem, muito obrigada. Então eu começo por cumprimentar o autor, o Daniel Pereira, por agradecer o convite para apresentar o livro, de que gostei muito. E além disso, é sempre uma excelente ocasião, e sempre que eu posso aproveito, quando se trata de falar sobre a primeira metade do século XIX cabo-verdiano. Cabo-verdiano e português em geral. Agradeço também ao, e parabenizo também, o editor, porque é preciso ter coragem, não só para escrever, como para publicar este livro. Eu penso tanto um como o outro são conscientes disso, e já falei também um pouco à frente acerca disso. Agradeço também à sala e cumprimento a sala, Sr. Embaixador, Sr. Secretário-Geral. E estamos aqui todos realmente hoje para falar de um conflito. E o autor, logo desde o título da obra, nos prepara para isto, em espécie de aviso à navegação. Um mar de conflitos, Marcelino Rezende Costa versus Manuel António Martins. E de conflitos fez-se a história de Cabo Verde. Se eu, aliás, tivesse que definir a história do arquipélago numa ou duas palavras, a primeira seria, inevitavelmente, a palavra crise. Não vamos agora falar sobre isso, todos sabemos as causas, não é? O arquipélago não estava nem está preparado para ser habitado, por humanos pelo menos, não é? E, de facto, a população humana sofreu ao longo destes séculos catástrofes demográficas por causa disso. Mas a segunda palavra que eu escolheria para definir o arquipélago seria mesmo conflito. É o tal aforisma, em casa onde não há pão, todos se zangam, ou todos ralham e ninguém tem razão, não é? É inevitável haver muitos conflitos onde não há recursos e onde todos tentam sobreviver. Uns melhor que outros, claro, mas é inevitável. E, de facto, em Cabo Verde, eu não me recordo nenhuma época da história cabo-verdiana em que não tivesse havido imensos conflitos. A maior número até, se calhar, do que aqui, tendo em conta a escala, a dimensão do arquipélago, não é? Claro que uns conflitos estão muito pouco documentados, outros, como é o caso deste, estão excelentemente documentados. Mas há muitos outros conflitos documentados. Se nós consultarmos o fundo a que deram o nome de Tribunal da Praia, um fundo do Arquivo Histórico de Cabo Verde, que é um arquivo riquíssimo e que eu recomendo sempre, tal como aqui o nosso Arquivo Histórico Ultramarino, tem muita coisa também. Se consultarem aquele fundo, tem milhares e milhares de processos. Eu, para os meus Medina e Vasconcelos, tive de consultar, não sei se 120, 130 processos, só para uma família, os Medina e Vasconcelos. Uma família. Agora pense, cada ilha tem também as suas famílias distintas e todas elas se envolveram em conflitos. Quantos processos não terão circulado? Não só lá, como aqui também na relação de Lisboa, na segunda instância. Quantos? E quantos deles não estão apenas à espera que alguém os descubra, como agora o Dr. Daniel Pereira fez em relação a este processo que envolve o Manuel António Martins, estão apenas à espera de ser descobertos. Tal como o prefaciador, o professor Alberto Carvalho, referiu no seu excelente prefácio, aliás, estão apenas à espera que um historiador lhes empreste a sua voz para eles se dizerem, creio que é mais ou menos isto que ele diz no prefácio. No fundo é isso mesmo. E foi isso que o Dr. Daniel Pereira fez em relação a isto. Portanto, este processo já tem o seu descobridor oficial. Eu tinha-o citado assim muito ao de leve nos Medina e Vasconcelos, mas o meu interesse pelo Manuel António Martins era de facto em relação à sua relação com a família Medina e Vasconcelos e com os governadores, muito em especial o governador António Pusic e o governador Joaquim Pereira Marinho. Portanto, mal abordo isto. Agora, aqui está, de facto, tudo muito bem discriminado, todo ele. E ainda bem que está, ainda bem que há muitos que estão bem discriminados. Porquê? Porque este tipo de fonte documental, os processos judiciais, são, penso eu, que sejam dos documentos, ou talvez o documento, que mais informações nos fornece. Às vezes, nós historiadores, e o doutor Daniel Freire sabe isso perfeitamente, passamos dias, semanas, às vezes meses, assim, a conseguir informações a conta-gotas. Uma coisinha num documento, uma coisinha numa pasta, uma coisinha numa caixa. E depois, de repente, aparece num processo judicial em que todas as peças processuais nos concedem, assim, informação em catadupa. Quase nem há tempo a digerir, não é? E passamos, às vezes, noites sem conseguir sequer conciliar o sono, tal o volume da informação. E porquê? Porque, reparem, aumenta a denúncia da queixa, e isso já é um relato, uma narrativa, não é? Depois, entrega-se o rol das testemunhas. E as testemunhas têm que ser descritas, apresentadas. Sabemos a idade delas, o estado civil, a relação que tinham com quem apresentou a denúncia, por exemplo. O relato delas também, claro. Depois vem a sentença. E depois vem o recurso. E depois o recurso do recurso. E todos eles seis documentos anexos. E esses documentos anexos são o quê? São, no fundo, as provas daquilo que ambas as partes, acusadores e acusados, apresentaram. Então vemos datas de nascimento, de morte, de casamento, coisa que nem sempre encontramos nos registros paroquiais, porque em relação a Cabo Verde, como sabem, eles existem sobretudo para a segunda metade do século XIX e daí em diante, não é? Para a primeira metade temos muito poucos. Que eu saiba, até século XVIII em Cabo Verde, temos qualquer coisa dos anos 90 da Ilha do Fogo e pouco mais. Portanto, muita coisa se perdeu. Ao contrário, por exemplo, da Madeira, que apesar de ter um clima mais úmido, se conservou tudo muitíssimo bem, cá viram sempre que muita coisa desapareceu. E então é através destes processos que vamos sabendo onde é que as pessoas nasceram, a sua filiação, através de processos insuspeitos, não é? Portanto, são fontes sempre excelentes. Só, como eu dizia, nem sempre se encontram. E quando não se encontram essas fontes, ou seja, quando os processos não chegaram aos tribunais, então aí apenas a memória oral, aquilo que restou, os vestígios dos descendentes dos seus protagonistas, só podemos contar com eles. E quando eu fiz a minha tese, foi sobre a Ilha do Fogo, sobre as relações socio-raciais da Ilha do Fogo, entrevistei imensos informantes, sobretudo de 80, 90 e também duas ou três centenárias. E, de facto, elas lembravam-se de alguns conflitos do século XVIII ainda, e XIX, mas tudo indo muito por alto. E aquilo marcou-os tanto que ainda hoje mal falam sobre eles. Reparam, passou-se com os tetra-avós deles, mas ainda mal falam. Mas pelos seus silêncios, que às vezes são bem mais sonoros do que aquilo, do que as palavras às vezes, não é? Pelos seus silêncios nós percebemos que ali realmente havia coisa. E pela entoação que dão às palavras e pela forma como olham ou desviam o olhar, nós percebemos que há coisas que vão ficando. Conflitos interfamiliares, conflitos interpessoais, conflitos entre ilhas. Tudo permanece ainda muito fresco ainda nas Ilhas de Cabo Verde. E pronto, temos de contentar com isso. Quando não, temos estes casos maravilhosos em que temos aqui tudo. E então, quais são os protagonistas deste conflito? Houve vários, não apenas estes dois, houve muitos, porque se arrastou-se ao longo de muitos anos, e antes deste processo já havia a pré-história do processo, mas são essencialmente Marcelino Rezende Costa e Manuel António Martins. Acerca de Marcelino Rezende Costa, se bem que seja muito mais desconhecido naturalmente do que o Manuel António Martins, há curiosamente mais informação sobre os seus dados vitais. Sabemos quando nasceu, onde nasceu, de quem nasceu, com quem se casou, quando morreu, acompanhamos a sua vida de funcionário público. Lá está, porque sendo funcionário público está muito bem documentado. Agora, de Manuel António Martins, o que é que nós sabemos concretamente dos primeiros anos de vida do senhor? Sabemos muito pouco. No fundo, aquilo que, por causa deste processo, veio, enfim, a conseguir reunir alguma informação. Porquê? Porque antigamente, como elementos probatórios, entregavam as chamadas justificações. Tinham que justificar o nascimento, o sítio, a filiação, etc. E então, parece que o senhor terá nascido em São Paio de Moscoso, na Galiza, não em Braga, como se pensava. Parece que sim. Parece que o seu pai e a sua mãe terão sido tal. Mas nada é absolutamente certo. Nós não consultámos os registros paroquiais. Eu, pelo menos, não os encontrei. Não sei se o doutor Daniel Pereira não os encontrou. Portanto, alguém usado, penso eu, alguma vez encontrar. Se calhar se os procurarmos na Galiza. Eu não fui à Galiza procurar, também não sei. Mas, no fundo, sabemos muito pouco. começamos a acompanhar a vida do Manuel António Martins a partir dos seus 20 e tais 30 anos, não é? Até lá é tudo muito... permanece tudo muito brumoso ainda, não é? Tudo muito brumoso. O que é extraordinário porque ele é talvez a figura mais marcante do arquipélago. Não é autóctona, mas não conheço mais ninguém que, como ele, tenha, ou como protagonista, ou através dos seus homens de mão, tenha influenciado os acontecimentos naquele arquipélago. E não só nas Ilhas da Boa Vista e do Sal, como se pensa. Em todo o arquipélago. E mesmo aqui mesmo em Lisboa, no Rio de Janeiro, onde a corte depois se sediou, ele esteve em toda a parte. Ele fez aquela triangulação perfeita na costa da Guiné também, não é? É difícil encontrar-se assim alguém. E, por outro lado, podemos também interrogar-nos como é que alguém com esta atividade e esta importância na história do arquipélago não teve, ainda hoje, até hoje, que eu saiba, uma biografia. Isto é, no mínimo, uma vergonha. Reparem, até se calhar já teve nos Estados Unidos, eventualmente, não sei, se alguém já escreveu sobre ele, não faço ideia, eu não conheço. Mas aqui, no mundo lusófono, nunca ninguém escreveu sobre este homem, eu não sei como, o homem que mais marcou a história de um arquipélago. E contra mim falta, também podia ter escrito, eu não escrevi, nenhum de nós escreveu. É verdade. Agora, repare-se, ele tem uma família vastíssima, porque ele teve 15, 6 filhos, eu nem sei. Por sua vez, também procriaram muito. E eles estão disseminados por todo o planeta. E se calhar temos aqui alguns junto de nós, não sei, é possível que haja aqui descendentes nesta sala. E eu pergunto, nunca se interessaram o suficiente para escrever uma biografia deste vosso antepassado? Que para mais é a grande referência familiar? E é o motivo do vosso orgulho familiar? E quando eu pergunto a alguns parentes, dizem-me, ah, sabe, os arquivos estão longe, uns estão na praia, outros estão em Lisboa, outros estão no Rio de Janeiro e tal. Aceito. Outros dizem, não tenho tempo, também aceito. Outros dizem, não tenho preparação histórica, metodológica, também é aceitável. O que não é aceitável é que uma família tão grande não se tenha cotizado para patrocinar uma obra sobre o grande elemento da família. Ou patrocinar a obra, ou a pré-edição da obra. Ou criar um prémio, que pode ser anual, pode ser bienal. Os prémios são uma ninharia em Portugal, estes prémios vão, que eu saiba, de 1.500 a 5.000 euros. Portanto, e cotizando-se uma família, é uma coisa que facilmente se consegue. Só mesmo como estímulo a toda a gente. Eu acho que surgiriam imensos artigos sobre ele, imensas biografias deste homem, porque material vai havendo. Eu, por exemplo, tenho imenso material coligido, e também terá, provavelmente, todos temos, quem se interessa um pouco por Cabo Verde, não é? É tempo de fazer isso. Isto, repare, isto não se aplica apenas às famílias de Cabo Verde, à família de António Martins. Aplica-se também, por exemplo, aos Opfer Almada, por exemplo. O Francisco Frederico Opfer é daquelas pessoas que também me deixa doente por não ouvir, que eu saiba também, não sei se já saiu, isso saiu, foi há pouco tempo, uma biografia sobre aquele homem. É um homem importantíssimo para a história de Cabo Verde e para a história de Portugal. Como é que não existe uma biografia daquele homem, não é? Joaquim Vera Botelho da Costa. Era por afinidade ligado aos Mirim Vasconcelos. Claro que era Reinol, era daqui, de Lisboa, mas viveu desde os 20 e poucos anos em Cabo Verde, morreu lá, nunca mais lá saiu, etc. Como é que não há uma biografia daquele homem? Até sobre o que ele escreveu sobre todos os assuntos relacionados com Cabo Verde e sobre várias ilhas. Como é que não existe? Os Mirim Vasconcelos também são uma família enorme. Como é que não... Nunca despertou interesse a ninguém. As pessoas têm muito orgulho. Ah, eu sou descendente de... Ah, na minha família há tal... Então não há nada para agradecer, não há nada para dar em troca. Vamos deixar morrer esses antepassados. Porque essas gerações estão a desaparecer. E desaparecendo estes trinetos, vai desaparecendo a memória desses homens para sempre. E de fato o nosso dever é trazer esses mortos novamente à vida. E a única forma é escrevendo sobre eles. Desculpem realmente eu estar assim a ser um pouco talvez agressiva. Mas é que me dói muito que as coisas se vão perdendo. E por isso fiquei muito contente quando o Dr. Daniel Pereira escreveu sobre António Martins. Porque senão vejamos, quem é que escreveu sobre ele? Sena Barcelos. Pronto. Não vamos criticar Sena Barcelos, nem a história dele não citar as suas fontes, porque já sabemos que o rigor exigido na altura era muito menor. Pronto. Mas a verdade é que ele foi um autor muito lido e que influenciou todas estas gerações. Não é? E continua a influenciar, porquê? Porque é uma espécie de pré-à-porter. É ir ali, ler, não tem que se consultar documentos, não tem que ir às fontes, não tem que ir aos arquivos, é muito prático. Para quem está longe, ainda por cima em Cabo Verde, não tem que vir aqui à antiga metrópole consultar o Arquivo Histórico Ultramarino e todo o tom. Muito bem, isso eu compreendo. E realmente, o Sena Barcelos gostava de Manuel António Martins. E nunca o escondeu. E gostando, criou um mito à volta de Manuel António Martins. E ainda hoje, lá a gente bebe desse mito. Depois dele, quem escreveu sobre ele? Um neto, o João Augusto Martins, que dedicou várias páginas no seu livro sobre Madeira, Cabo Verde, Açores, não sei. Eu penso de um neto não se espera que diga as partes menos ortodoxas da vida de um avô. Não se espera isso, não é? Não só porque provavelmente foi socializado, em termos familiares, foi socializado apenas nas partes positivas, como também, enfim, como não tenha muita vontade de revelar o lado mais oculto da pessoa, não é? Mas, lá está, o João Augusto Martins cometeu um erro, que foi meter-se com as pessoas do fogo. Por foi. E criticou o Carolino Monteiro, que ainda por cima, o Carolino Monteiro era Carolino do Sacramento Monteiro. Não tem o sacramento, cortou. Não sei se uma questão ideológica, por acaso já soube, agora não me recordo, porque ele era republicano daqueles, enfim, avant la lettre ainda, e era daqueles muito firmes. Não sei se foi por isso que cortou o apelido de sacramento ou se zangou com parte da família, porque eu sei que houve ali naquela altura três ou quatro que cortaram o sacramento. Ele cortou, mas ficou Carolino Monteiro. E ele era muito amigo de João Augusto Martins, que até gostava muito do outro e conversava muito um com o outro. Simplesmente, o João Augusto Martins resolveu fazer uns comentários menos simpáticos acerca da oligarquia do fogo. Oligarquia da qual o Carolino Monteiro era um dos elementos proeminentes. Ora, se é difícil tocar a um fogueteiro, como antigamente diziam, um foguense, tocar na sua ilha, tocar na sua família, bem, aquilo causou grande desagrado, não é? E depois, claro, o Carolino Monteiro veio, enfim, desconstruir tudo aquilo que o João Augusto Martins tinha construído acerca da figura, acerca do seu avô. Ele foi buscar um jornal, aquele jornal dos anos 30, o Democrata, não era? Foi buscar o Democrata, leu aquilo e na sua obra resolveu, enfim, olha, o que aqui está também, dizer tudo e mais alguma coisa. De contrabandista para cima, dizia ele que era o... E agora reparemos que o Manuel António Martins tenha sido contrabandista, foi provavelmente. Não temos provas, mas é muito provável. Mas também pensamos, quem não teria sido contrabandista na altura? Eu teria sido, de certeza. Porque, reparem, num território, como eu já disse, onde não há recursos para a sobrevivência e muito menos para mantermos um certo distanciamento em relação às massas, esses recursos têm havido a algum lado. Quando não há ovos, fazem-se omeletes com sustâneos, não é? E quando nem sempre se pode praticar o comércio lícito, pratica-se o ilícito. O contrabando e o comércio de produtos proibidos. E quem é que não o fez em Cabo Verde? Como eu costumo dizer, quem não teve engenho e arte para isso ou quem não teve poder para isso. A ilha que eu conheço melhor é a Ilha do Fogo. E em termos de contrabando, a Ilha do Fogo, tal como as outras todas, não é? Mas aquilo havia tanto que dizer. Porque partia do topo, partia essencialmente dos capitães sargentos-mor, que eram geralmente também os feitores, acumulavam os dois cargos com os feitores da Fazenda Real. Só como feitores tinham como missão zelar para que os impostos, as taxas régias, fossem arrecadadas nos cofres públicos, não é? Mas eram os primeiros a prefabricar. Eram os primeiros a ir aos navios e escolher as melhores mercadorias e escondê-las nos seus armazéns. E se alguém pensasse em denunciá-los, ai, ai, ai. Portanto, contrabandistas eram todos, não era só o Manuel António Martins. E a dada altura, o Daniel Pereira pergunta, afinal, quem é que é inimigo de quem? É o Marcelino Rezende Costa que é inimigo do Manuel António Martins ou é o Manuel António Martins que começou por ser inimigo de Marcelino Rezende Costa? Eu estou convencida que ambas as coisas... E o que está aqui em causa é a falta de recursos. É que todos eram comerciantes. E não há comerciante que goste de ver o outro comerciante ao lado ganhar mais. E o Manuel António Martins tinha um engenho, porque tinha, que mais nenhum tinha. Um homem que eu penso que até, em princípio, fosse pouco letrado. A avaliar pela forma como escreve, era pouco letrado. Mas tinha um engenho enorme. E, de facto, ele conseguiu aquele paramonopólio da Urzela, que era muito importante, porque na altura já não havia tráfico de escravos, pelo menos oficial, e a partir de Cabo Verde já não havia nessa altura, mesmo oficioso também já não havia. Ainda não se comercializava muito a purgueira, São Vicente ainda não era o entreposto, mais tarde veio a ser, portanto havia o Gisele, era aquilo que todos desejavam. E agora pergunto eu, que mais comerciantes em Cabo Verde teriam os cabedais e o savoir-faire que o Manuel António Martins tinha para poder orientar todo o processo, desde a apanha ao transporte para Lisboa, para Londres, etc. E quem tinha aquele dinheirão todo para investir nesse processo? Sabendo que só vinham a receber 2 e 3 e às vezes 4 anos depois. Quem é que tinha? Ninguém. E um pequeno período em que lhe retiraram esse poder, esse período foi uma amassada, porque tiveram que andar assim a procurar uns e outros a ver quem é que queria, lá conseguiram juntar 5, um deles também da Ilha do Fogo, e mesmo esses 5 não sei se seriam cabedal para isso, e mesmo tivessem cabedal faltava-lhes o resto. Não é? Que só mesmo o Manuel António Martins tinha, não é? Por isso é que eu digo, estas figuras, e a mim fascinam-me sempre muito mais as figuras, não digo más, não é isso, porque aquelas não são apenas boazinhas, não é? Porque é o que eu digo, deles só no Olimpo, não é? E anjos, mesmo assim, às vezes, só nos nossos sonhos, não é? Porque todos temos muito de anjos e de pecadores, e temos que contextualizar a época em que ele viveu. O doutor Daniel Pereira gosta muito, e com toda a razão, e transmitiu-me esse amor a mim também, do Marcelino Rezende Costa. Porque é fácil gostar. Dos sérios, do honesto, é muito fácil nós gostarmos. Nós, historiadores, dos outros, é um pouco mais difícil. Mas consegue-se. E agora, por exemplo, estou a fazer um trabalho sobre uma individualidade também que nasceu em Cabo Verde, não desenvolveu lá a sua vida adulta, mas nasceu em Cabo Verde. E de início costumo um bocadinho apaixonar por essa pessoa, e como é horrível escrever sobre alguém que não se gosta, ainda tive algumas dúvidas. Mas a senhora era realista, era miguelista, e eu sempre pendia mais para os outros, monárquica, claro, e eu mais para os republicanos. A senhora era super conservadora, eu não era, super católica, eu sou agnóstica, e pensei assim, bem, eu não tenho o direito de escrever sobre esta mulher porque as coisas não vão sair bem. Mas a verdade é que aos poucos me foi cativando, e estou completamente seduzida. É possível também escrevermos e amarmos aqueles que não são perfeitos. Pronto. É isso que eu digo agora. E peço-vos, pensem, se é que há aqui até representantes da família de Manuel António Martins, pensem que, não tendo ele sido apenas o anjo que o Sena Barcelos já entendeu que ele foi, também teve de anjo, também teve de demónio, teve tudo. Mas pensem em trabalhar essas figuras, em não as deixar morrer. Pensem, cotizem-se, juntem-se, organizem-se, criem prémios. A própria Câmara Municipal da Boa Vista e do Sal, onde o homem desenvolveu uma ação enorme, por que não juntarem-se as duas câmaras e organizarem um prémio? Por exemplo, isto digo eu não tenho nada, não tenho assim grandes ideias para essas iniciativas, mas eu falo-ia pelo menos, não é? Depois, ainda em relação ao outro mérito. Ah, e por isso eu disse também de início que é um livro que requeriu grande coragem para ser escrito e grande coragem para ser publicado. Quando eu publiquei Os Medina, dediquei largas dezenas de páginas ao Manuel António Martins. E disseram-me logo, tu vais ganhar uma guerra com a família de Manuel António Martins. E eu achei que não havia motivo para isso. Porque ali também enalteço tudo o que de grande ele fez em Cabo Verde, o seu enorme empreendedorismo. Era um visionário, não é? E ali também descrevo isso. Claro que, como historiadora, era o que faltava ter de omitir os documentos que revelam a tal sua face mais oculta. Não o fiz. Apresentei as duas faces. Pronto. A doutora Daniel Pereira teve ainda mais coragem do que eu. Porquê? Porque, como o seu objetivo não era fazer uma biografia de Manuel António Martins, era descrever um processo, se bem que também o tenha biografado. Teve mais coragem ainda porque, realmente, neste processo ele sai muito mal. Na imagem, na foto, no retrato, sai muito mal. E sabe que, tendo ele uma família tão grande, é claro que sabe, vai ganhar alguns anticorpos. Eu não tinha grandes problemas, até porque era metropolitana, não tenho ascendência em Cabo Verde, não tenho família, quer dizer, estava mais à vontade. Doutor Daniel Pereira, nascido em Cabo Verde, enfim, revela coragem, eu acho ótimo. Depois, um aspecto engraçado também é que, e também uma coincidência entre nós, para além de sermos ambos apaixonados pelo século XIX e pela sua primeira metade, além disso, é que me diz também na página 17, acho, nos agradecimentos, diz que o género biográfico não tocava muito inicialmente. Pois eu também, a mim, a biografia também nunca foi um género que me seduziu, agora vivo apaixonada por ela, mas nunca me seduziu, penso que por uma questão ideológica, preconceito, achar que é um género jornalista e tal, mas... E estranhava como é que no mundo anglo-saxónico estava tanto peso na historiografia a esse género, ao género biográfico. E agora eu compreendo porquê. Porque além do enorme fascínio que é escrever uma biografia, é um fascínio tremendo, porque estamos a lidar com gente de carne e osso, com os seus sentimentos, com os seus defeitos, as suas virtudes, é um encanto. É também para o leitor, penso eu, que é muito apelativo, pelo mesmo motivo, é muito apelativo ler também sobre pessoas concretas, não só sobre massas compostas de quê, quer dizer, de quem... Eu não sei se o doutor Daniel Pereira, depois de escrever este livro, continuar a gostar especialmente do género biográfico, não sei. O que eu sei é que estou cada vez mais virada para aí. E cada vez me tenho mais dúvidas em acreditar em algumas publicações que surgem com visões de conjunto sobre a colonização portuguesa, ou o tema das relações raciais entre tal, 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 ou a história de uma ilha, ou de um bem. Cada vez tenho mais reticências. Porque, de facto, sem se ir ao pequenino, ao micro, aquilo que dá muito trabalho, demora muito tempo a cuscovilhar, sem esses pequenos trabalhos parciais e previsões de conjunto, não me oferecem qualquer garantia. Podem ter muito sucesso, até comercial. Penso que se pode acontecer, mas numa fase posterior. Para já, vamos ao micro. Vamos redescobrir o indivíduo. Porque, reparem, pequenos factos, pequenas ocorrências numa vida acabam por alterar o rumo dessa vida. Mas acabam também por alterar, às vezes, o rumo de uma ilha, de um país e um planeta. E o exemplo que eu costumo dar, até pessoas com quem falo sobre estes assuntos, é o exemplo de Hitler. Imaginemos que Hitler, que era um amante das artes, a nós parece-nos impossível, mas era, de facto, a única grande paixão dele, terá sido a arte, a música, a pintura. Imaginemos que ele, seja da primeira, seja da segunda vez, concorreu à Academia de Belas Artes de Viena, imaginemos que ele tinha sido aceito, em vez de ter sido reprovado depois naquelas provas todas. A pintura, ele concorreu à pintura, a pintura é uma arte muito desgastante, até fisicamente, emocionalmente e fisicamente é muito desgastante. Será que ele teria assim tanta energia e tanta criatividade para dedicar àquilo que se dedicou? Eu penso que não. Muito provavelmente não teria havido holocausto. Teria havido uma série de coisas desagradáveis, estava tudo já preparado, não só na Alemanha, como no Reino Unido, como todos sabemos, não é? Em França, para que muita coisa desagradável acontecesse em relação aos judeus. É um facto, mas nunca holocausto. Portanto, reparem, um pequeno acontecimento, uma coisa assim, uma coisa sem importância, que é ter sido reprovado duas vezes nas provas para uma academia de arte, de belas artes, acabou por conduzir a milhões e milhões e milhões de mortes no planeta. Uma coisa parcial. É por isso que eu digo, vamos redescobrir o micro, porque é o micro que nos vai explicar muita coisa do macro. E quando nos apaixonamos pelo global, pensemos que é no local que o global é vivenciado. Tenhamos isso em conta sempre. E nunca desprezemos aquilo que parece insignificante. É nessas pequenas coisas, nas insignificâncias, que está a diferença. E que está, muitas vezes, a explicação para muita coisa, não é? Doutor Daniel Pereira, além de ir, neste caso, ao micro, ao processo, teve o cuidado, e muito bem, de o contextualizar. E a contextualização destes factos é sempre muito demorada. Porquê? Porque se é verdade que a primeira metade do século XIX é muito rica em tudo, também é verdade que, justamente por ser rica, é muito trabalhosa, muito. Porque, de facto, naqueles anos 20 e 30, aconteceu tudo em Portugal. Em Portugal reinol, em Portugal cabo-verdiano. Não é? Aconteceu de tudo. Em agosto de 20 deu-se a Revolução Liberal, no Porto. Em setembro já estava em Lisboa. Em janeiro de 21 já estava na Madeira. Em abril, maio de 21 já estava na Praia e na Boa Vista. Ainda em 21, a corte regressa do Rio de Janeiro aqui para Lisboa. Em 22, dão-se as eleições e as cortes gerais, as cortes constituintes, não é? Às quais o Manuel António Martins esteve presente, ele e o José Lourenço da Silva. E já agora só um pequeno à parte. Ele aí, de facto, não teve um grande desempenho, porque nunca ligou nenhuma. Permitiu-se a si próprio existir eleito, mas nunca ligou muito a esse seu papel de deputado. E porquê? Por vários motivos. Primeiro, que era um comerciante. E os comerciantes preocupam-se sobretudo em ganhar dinheiro. É um facto. Pronto. Essa é a sua atividade. E depois, porque aconteceu algo naquela altura na sua vida que não lhe agradou mesmo nada. Ele tinha péssimas relações com António Pusico, o governador croata que governou as ilhas entre 18 e 21. Tinha muito mais relações com ele. E o António Pusico tinha três filhos e três filhas, uma das quais, na altura, já devia namorar com o ouvidor geral, que era brasileiro na altura, o João Cardoso de Almeida Amado, que também falamos aqui. E então, esse tal ouvidor geral, depois teria de casar com a filha do governador, ele incompatibilizou-se com o Manuel António Martins. E o rapaz era novinho, tinha acabado de se bacharelar aqui em Coimbra. E chegou lá, claro, foi da juventude, então resolveu desafiar, ou terá desafiado, diz o Manuel António Martins, que o desafiou para um duelo. E claro que o Manuel António Martins, o senhor das ilhas, como lhe chamou, e muito bem, a Maria Isabel Barreno, que é a sua tetraneta, trineta, não gostou de facto de ser desafiado e instaurou-lhe um processo em Cabo Verde ainda. As coisas depois transitaram para aqui para a segunda instância e temos imensa documentação sobre isso, quer na primeira, quer na segunda instância. E, aliás, o próprio ouvidor acabou por vir preso. Reparem bem, o poder não tinha António Martins, não é? Ele era o ouvidor-geral da então Capitania de Cabo Verde. Veio preso. mas também muito bem relacionado, acabou por ser libado, os juízes acharam que não havia, não me recordo se acharam que não havia matéria suficiente para levar a julgamento ou se até o absolveram. Olha, agora não me recordo. Sei que não, António Martins ficou agastadíssimo porque não estava habituado a ser contrariado. Não é? Não era quaisquer juiz aqui na metrópole que ia contrariar o António Martins. Então, ele realmente dirigiu-se ao Parlamento, às Cortes, não para fazer um discurso acerca dos destinos de Cabo Verde, dos problemas de Cabo Verde, mas para reclamar do facto dos juízes terem absolvido o ouvidor João Cardoso Almeida Amar. Pronto, só, agora sou só uma à parte. Mas dizia então que estes anos 20 e 30 foram cheios. Para além daqueles que já mencionei, das constituintes, depois começa a contra-revolução logo no ano seguinte, em 23, com a Vila Francada, em 24 a Abrilada, em 26 é Dom Pedro que otorga a Carta Constitucional, depois regressa Dom Miguel, é a Guerra Civil até 33, depois chegamos a 33, achamos que enfim, finalmente vamos ter paz, mas afinal não, porque as facções liberais começam a rear-se umas às outras, vintistas contra cartistas, depois setembristas aliados aos cabralistas, imagine-se, quer dizer, é uma época muito difícil, não é muito difícil, é fácil, é muito trabalhosa, porque é muito gira, porque realmente os acontecimentos sucediam-se a um ritmo veloz. E o doutor Daniel Pereira teve que contextualizar, logo teve que, enfim, inteirar-se sobre tudo isso, não é? Por todos esses motivos e pelo rigor que o doutor Daniel Pereira colocou na sua obra, pela coragem que teve, que é sobre isso que eu admiro, pelo trabalho que se deu de transcrever a documentação, não sei se foi toda, mas grande parte da documentação relativa ao processo. E, sobretudo, mantendo a ortografia da época. Por nós, nos manuais escolares, nas universidades, dizem-nos nunca se pode manter a ortografia da época. Quando se faz uma transcrição, que seja na ortografia atualizada. O que é um profundo disparate, claro, e que, sobretudo, tira-nos beleza, tira a estética. Por facto, a ortografia da época, além de ser um caos, porque não havia nenhuma norma e cada um escrevia como queria, e eu tenho textos giríssimos em que numa linha escreve de uma maneira e noutra linha já escreve noutra, a mesma pessoa. É muito engraçado. Mas dá um movimento às frases e um colorido, quer dizer, nós quase observamos e cheiramos e sentimos tudo aquilo. Portanto, e o doutor Daniel Pereira deu só o trabalho, e dá trabalho. Eu sei porque tenho feito isso e dá muito trabalho. Passar aquilo, até os sinais, não sei se repetiu os sinais, não, até os sinais, encontrarmos aqueles sinais gráficos, igual já não utilizamos, mas na altura se utilizavam, mesmo em computador, dá um trabalho enorme fazer aquilo. Portanto, por todos esses motivos, e mais uma vez pelo rigor mantido, eu penso que este livro é, de facto, a não perder. A não perder. Não sei se querem continuar a falar ou se ficamos já por aqui, o que eu começo a falar nunca mais me calo. Se quiserem. Eu não sei quanto tempo já é que eu ocupei, ou também não gosto no lançamento, ou ser, porque não sou eu, a heroína de hoje, ou aliás, o herói de hoje, é o Dr. Daniel Pereira. Se calhar fico-me então por aqui. E muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora passar a palavra ao autor, depois de ouvir, de facto, este livro deu-nos a sensação, quando nos foi entregue pelo autor, que mantinha o perfume da época. Esse perfume sente-se, portanto, nos documentos, da forma das transcrições e muitas vezes até nas interpretações de Daniel, quase que tivesse ido à época para nos trazer, de facto muito bem apanhado. E o autor costuma dizer-nos que sempre que faz um livro, pensa nos desdobramentos do livro. Disse, e os criativos, o que é que fazem com as pesquisas? Façam romances, façam filmes, façam trabalhem em cima deste... que é uma das curiosidades que o autor costuma passar-nos a nós. Eu estou a trazer isso para a comunidade de estudiosos, para o leitor geral, mas também estou a desafiar, portanto, a comunidade criativa com uma matéria-prima fundamental, que é a história. E com este rasgo, dizendo que com esta liberdade toda de tratarmos Daniel com menos formalidade, se calhar por estarmos próximos de comemorar o 25 de Abril, que nos dá uma inspiração tremenda, e que é uma data tão portuguesa quão cabo-verdiana e quão do mundo, não é? De facto, dos grandes momentos que Portugal deu ao mundo foi o paradigma de 25 de Abril. E com estas palavras passo ao autor, que é o dono da festa, o menino da festa, meu amigo, autor, e eu e a Márcia estamos muito orgulhosos e agradecidos pela confiança.
Muito obrigado. Eu acho que a aposta que eu fiz em convidar a doutora Maria de Lourdes foi ganha. Porque não é por acaso que ela está aqui, é que eu apresentei um livro dela, dos Medina de Vasconcelos. E depois, claro, quer dizer, eu cobrei a apresentação do livro dela e pedi que ela fizesse, já que nós estávamos a trabalhar a mesma época, nós trabalhámos no mesmo arquivo durante anos e nunca nos tínhamos cruzado. Porquê? Porque ela estava na sala de leituras, eu estava do outro lado, mas de todo modo...
Exatamente, é que aqui há um privilegiado, não é? É que eu penso à plebe, trabalho na sala de leitura geral do arquivo, não é? Doutor Daniel Pereira tem resguardado um quarto especial.
Bom, Sr. Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Dr. Eurico Monteiro, Sr. Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, ilustres presentes, caros amigos, patrícios, leitores. Nos finais de janeiro de 2017, tivemos o prazer de proceder ao lançamento do nosso trabalho Novos Subsídios para a História de Cabo Verde, precisamente na sede da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. 4 anos depois, não por acaso, escolhemos uma outra instituição ligada à língua portuguesa para o mesmo efeito. Gostaria, pois, de, nesta especial oportunidade, manifestar o meu mais profundo agradecimento à UCLA, através do seu digníssimo secretário-geral, Dr. Vítor Ramalho, que aceitou acolher este ato na sua sede, prestigiando deste modo a edição e o lançamento desta obra de nossa autoria, Um Mar de Conflitos, Marcelino Rezende Costa versus Manuel António Martins. Agradecer igualmente aos presentes que nos quiseram acompanhar neste momento de um novo parto, a 11ª vela acendida, um 11º livro, que não é ainda aquele que havíamos anunciado quando publicamos os Novos Subsídios, porque este, que agora aparece nos escaparates, acabou por se impor de forma diferente e empurrou a saída de Stribilin, lutas sociais e políticas em Cabo Verde na primeira metade do século XIX, para outro momento mais azado, que se trata de um parto difícil, que perseguimos, aliás, há mais de 3 décadas. Mas ele virá, logo a seguir, que já é tempo de proceder a uma nova e importante colheita para a historiografia cabo-verdiana. Pelo menos, assim o desejamos. Agradecer à doutora Maria de Lourdes Caldas, que de imediato aceitou o desafio da apresentação deste trabalho, porque se trata de uma pessoa altamente credenciada para a tarefa, uma vez que o período sobre o qual ela se tem debruçado como estudiosa é o mesmo que abrange um mar de conflitos. Ou não fosse ela a autora da monumental obra Os Medina de Vasconcelos, História de uma Família, que foi galardoada com o prémio da Fundação Calouste Gulbenkian de História. À editora Rosa de Porcelana, que desde a primeira hora respondeu de forma clara à minha solicitação de edição deste novo último trabalho, cuja engenharia financeira não foi de todo fácil, pois edições com as características desta produção se tornam difíceis de financiar. Não por acaso, aliás, esteve 2 anos no prelo e a Covid-19 acabou por seu turno por dar a sua parte de ajuda no tempo que mediou a sua edição. Com tudo isso, até sinto calafrios quando penso no que teremos de inventar para se conseguir editar Stribilin, lá mais para a frente, e que terá 3 volumes. Ao professor Dr. Alberto Carvalho, que em tempo recorde conseguiu responder à nossa solicitação para que prefaciasse o livro, tendo excedido largamente as nossas expectativas. Ainda que conhecendo a sua importância de estudioso de elevada craveira, no âmbito da literatura cabo-verdiana em geral, mas cuja argúcia se mantém, em particular e com especialidade, na obra de Baltazar Lopes, sobretudo Chiquinho. Por último dizer, mais uma vez, que a paixão com que encaramos as intervenções sobre a história de Cabo Verde tem a ver com o facto de a disciplina ser em si um importante instrumento de conhecimento, já que nos ajuda a compreender melhor o que somos enquanto povo, porque, a compreender melhor o que somos enquanto povo, porque, como escreveu o historiador jamaicano Marcus Garvey, um homem sem história é como uma árvore sem raízes. Deste modo, ele definha e morre. Na verdade, sem consciência histórica sobre o nosso passado e antepassados, não perceberíamos quem somos. Esta dimensão identitária, quem somos, emerge no terreno de memórias históricas partilhadas. Por isso, o sentimento de identidade, entendida no sentido de imagem de si, para si e para os outros, aparece associada à consciência histórica, forma de nos sentirmos em outros que nos são próximos, outros que antecipam a nossa existência, que, por sua vez, antecipará a de outros. Ao assegurar um sentimento de continuidade no tempo e na memória do tempo, a consciência histórica contribui deste modo para a afirmação da identidade individual e coletiva. E isso é tanto mais importante quando o princípio norteador é conhecer para compreender e compreender para projetar os caminhos do futuro da nação. Daí que seja necessário investigar e divulgar as descobertas da nossa história, agindo simultaneamente como pedagogos, como apóstolos desta mesma história, ainda mal conhecida, porém rica e bem mais rica do que se pode medianamente alcançar. Esta é a mola que nos move, empurra e ajuda a desempenhar esta nobre tarefa de contribuir para trazer ao consciente coletivo o que está no inconsciente, para que a bússola da história, enquanto ciência, ilumine o melhor caminho a seguir, evitando passos falsos que, no caso de Cabo Verde, têm sempre custos que, por carência de recursos naturais, não estamos em condições de sustentar, sem que isso possa ter consequências dramáticas para as gerações vindouras. Ilustres presentes, caros amigos, patrícios, leitores. Da frescura de séculos se fecham mais umas caixas de documentos. Acontecimentos e factos voltam ao silêncio dos papéis envoltos em passado. Em cada momento que este e outro livro me proporcionaram, ressaltam os encontros expressivos dos homens e mulheres que prefizeram as suas existências nas ilhas, na nossa terra-mãe. Seguiram os rumos em contradições, ganhos e perdas que a sociedade comportava. Comovente sentir os seus pensamentos tão perto de nós, já ausentes. Atores em contexto histórico viajam até ao presente, acenando-nos para quem os quiser ler, dando pistas do que perdura, do que comportamos, do que viveram. Fecham-se as caixas, mas da aragem do que lemos, em esquinas das ilhas nos descobrimos. Dedico este livro à minha irmã, Araci Marçal, meu apoio de toda a minha vida, incentivando-me, acreditando que estava ao meu alcance contornar os obstáculos e dificuldades e vencer na vida. Hoje, já a memória, a sua lembrança perdura e comigo caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Daniel. E agora vamos passar a um momento de autógrafos, que é um momento crítico devido à questão da pandemia. Portanto, há sinalizações, portanto, de distância. Vai primeiro o autor preparar-se para... Portanto, vai ser no corredor. E a fila deve respeitar, por favor, os marcos para a segurança de todos e... Agradecemos a vossa presença. Mais uma vez, para nós é uma retoma. Estamos a começar o ano editorial neste mês. Portanto, toda a editora parada. E o desafio de Daniel há de marcar, portanto, uma nova dinâmica. E boa sorte a todos e boa sorte para os projetos de cada um. E aos autores, um feliz dia. Muito obrigado.